Acomodemo-nos para escutar a homilia.
Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos da esperança, bem-vindos a esta casa de Maria, onde o céu tocou a terra para nos recordar o essencial, que Deus não nos abandona, que o amor é mais forte do que o pecado e a morte, que há uma promessa que nos sustenta, a vida eterna, vida em plenitude com Deus e em Deus. Hoje, no 15º domingo do tempo comum, a liturgia propõe-nos uma pergunta fundamental que ecoa no coração de todo o ser humano, que leva a sério o dom precioso da vida. Que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Esta pergunta não é apenas a de um doutor da lei. É a pergunta do peregrino, do crente, do pobre de espírito, do coração inquieto. É a pergunta de cada um de nós. O que fazer para não morrer com a morte? Como viver de modo que a nossa vida não seja em vão? Como deixar de apenas sobreviver e começar a viver com sentido, com esperança, com plenitude? Jesus responde com uma palavra clara, clara, mas desarmante: faz isso e viverás. Amar a Deus e amar o próximo, eis o caminho da vida eterna. Amar a Deus e amar o próximo, o caminho da vida eterna. E para que ninguém tenha dúvidas sobre o que isso significa na prática, Jesus conta a parábola do samaritano. Não se trata de um tratado moral, mas de um retrato vivo da compaixão, da ternura de Deus, da ternura que cada cristão deve ter. É aqui que a esperança começa a ganhar forma concreta. Porque a vida eterna não é um prémio de consolação no fim da estrada. É uma realidade que começa já. Começa já quando o nosso coração se abre a Deus e se faz próximo de quem sofre. Quando amamos com gestos concretos, quando nos inclinamos sobre os caídos e abandonados à beira dos caminhos da vida, já estamos a viver da eternidade. Já estamos a saborear, ainda que em semente, a vida em plenitude. É aqui, irmãos, que a mensagem de Fátima nos ilumina. Em 1917, num tempo de guerra, de morte e de desespero, Nossa Senhora vem lembrar-nos que não estamos sós, que Deus não se esqueceu do mundo, que o seu imaculado coração é refúgio e caminho que nos conduz até Deus, que a conversão, a oração, a penitência não são apenas palavras do passado, mas chaves para viver já o céu nesta terra. Em Fátima, Deus disse-nos, através de Maria e com a simplicidade de três crianças, a esperança é possível. O sofrimento não é o fim. Há um futuro de luz e de glória. E reparemos bem. O que é que Nossa Senhora pede em Fátima? Não nos pede feitos grandiosos. Pede fidelidade nas pequenas coisas. Pede que rezemos o terço, que ofereçamos os sacrifícios do dia a dia, que vivamos em amizade com Deus. Ela aponta-nos para Cristo, como o hino da carta aos Colossenses que escutamos na segunda leitura. Por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é o primogênito de entre os mortos. É nele, é em Jesus, que tudo subsiste. É Ele, é por Ele que somos reconciliados. É com Ele que caminhamos rumo à eternidade. É com Jesus. Mas a eternidade, irmãos, a eternidade não começa só depois da morte. Começa quando deixamos que Cristo seja o centro, quando nos deixamos moldar pela Sua palavra, quando acolhemos no coração a lei de Deus, como dizia Moisés na primeira leitura, não como um peso, mas como uma luz, uma bússola, um caminho de liberdade e de paz. Era-nos dito, esta palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a possas pôr em prática. Irmãos, a esperança cristã não é ingenuidade. Não ignora a dor, nem fecha os olhos ao sofrimento do mundo, mas tem raízes firmes. Nasce da certeza de que Deus nos ama até ao fim. De que Cristo venceu a morte, e de que o Espírito Santo habita em nós e nos transforma, pouco a pouco, em homens e mulheres novos, e nos dá a fortaleza para superar as adversidades do caminho. A raiz da nossa esperança está onde? Está em Deus. Ser peregrino da esperança aqui em Fátima significa deixar-se tocar por esta certeza. Não caminhamos sozinhos. O céu acompanha-nos. Maria está conosco. E mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que brilha, uma luz que nos guia, uma luz que devemos levar aos outros. Por isso, irmãos, deixem-me sugerir-vos três gestos simples, três caminhos muito práticos para viver já a vida eterna e ser peregrino de esperança. Primeiro, escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus todos os dias. Irmão, irmã, abre o Evangelho, deixa que Ele fale ao teu coração. A palavra não está longe, está à mão, está no teu coração. Alimenta-te dela, porque são palavras de vida eterna. Segundo, faz-te próximo de alguém. Faz-te próximo de alguém que sofre, que está sozinho, que precisa de ti. Talvez um familiar esquecido, um vizinho idoso, um amigo perdido. Não passes ao lado. Não sejas como o sacerdote ou o levita da parábola. Vai, faz como o samaritano. Aproxima-te, estende-lhe a mão e cuida dele. Terceiro, reza com Maria. Reza com Maria o terço, com simplicidade. Deixa que ela, Nossa Senhora, te leve pela mão. Ela não nos leva a si mesma. Leva-nos a quem? Leva-nos ao seu Filho Jesus, o nosso único Salvador. Na escola do seu Imaculado Coração, aprenderás a esperar contra toda a esperança. Por isso, reza com Maria. Irmãs e irmãos, nesta peregrinação internacional, neste dia de graça, deixemo-nos renovar pela esperança. A esperança que nasce da fé, que se exprime no amor e se alimenta na certeza de que em Cristo a vida vence. A esperança que é Ele mesmo e não engana. Com Maria, aprendamos a guardar no coração a luz do céu e a irradiá-la na terra, para que, como dizia São Paulo, transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. E assim, passo a passo, cuidando, amando, servindo, caminhemos com confiança para a vida verdadeira, a vida eterna. Assim seja.